E para falar desse mercado, tá com a gente Juliana Pila, lá da Scott Consultoria, até porque é um cenário que está começando a ficar intrigante aí, principalmente para entender o que vem pela frente em termos de preços recebidos e entender o que vem pela frente em termos de margem, de dinheiro no bolso colocado aí pelo produtor. Juliana, seja bem-vinda, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e nos ajudando a traduzir um pouco mais desse cenário da pecuária leiteira. A gente concluiu o mês de agosto, né, o pagamento de agosto, como o quarto mês consolidado de queda nos preços do leite, do litro do leite. Mas, por outro lado, a gente teve um custo de produção que acabou ajudando aí a pelo menos dar um respiro para o produtor. Mas e agora, Juliana? Tá vindo safra, tá vindo mais oferta. O que que a gente pode esperar aí desse cenário de precificação do leite e principalmente de margem para o produtor?
Olá, Alex. Olá a todos que nos assistem. É sempre um prazer estar aqui participando com vocês. É um prazer também comentar a respeito um pouquinho do mercado do leite, né? O que tem acontecido. Você fez uma boa introdução, Alex, com relação ao que tem acontecido no mercado do leite, né? Esse ano a gente está tendo um movimento atípico, nesses últimos meses de queda no preço do leite pago ao produtor. Já são 4 meses consecutivos, como você colocou, e nesse período normalmente a gente assistia, né, um movimento de alta, já que a gente está no período de entre safra e deveria estar assistindo uma oferta um pouco menor no campo. Porém, esse ano não é isso que vem acontecendo, né? A oferta ela vem crescente. Para isso a gente precisa olhar um pouquinho para o retrovisor, né? O que aconteceu no mercado no ano passado? O mercado foi um pouco mais favorável em 2024 para o produtor de leite, pensando em receita, né? A gente teve de 12 meses, 9 meses, a gente teve um aumento no preço do leite pago ao produtor, e no ano passado os custos de produção eles andaram mais ou menos de lado. Então as margens elas foram mais favoráveis, principalmente ali no final do ano, e isso tem repercutido em melhoras em investimentos na atividade, que consequentemente tem aumentado a produção de leite. Tanto que os dados do IBGE aí que foram divulgados no começo desse mês, né, nos mostram que o primeiro semestre a captação formal de leite ela foi recorde de toda a série histórica, né? Então a gente vem realmente produzindo mais no campo. Apesar então desse cenário aí de queda na receita do produtor, a gente tem que olhar para a margem, né? A gente teve 4 meses consecutivos de queda no preço do leite pago ao produtor. Porém, do lado dos custos de produção, nós também já estamos há 5 meses consecutivos com o índice de custo de produção, que é calculado aqui pela Scott Consultoria, também em baixa. E o que vem puxando esses custos, né, são justamente os custos com alimentação, preço do milho, preço do farelo de soja, que estão em baixa. Então, a margem da atividade, ainda agora em 2025, apesar desse cenário de queda na receita, ainda está favorável, né? E pensando aí como expectativa para os próximos meses, como você mesmo colocou, agora, né, são esperadas chuvas, né, daqui a algumas semanas, a gente já começa aquele movimento de recuperação de pastagens, e isso também deve continuar repercutindo numa oferta de leite maior no campo. A demanda, ela não vem acompanhando esse crescimento na oferta, né? Apesar de ter um cenário um pouco mais favorável aí nos últimos meses do ano, em função aí de um consumidor um pouco mais capitalizado, e a gente sabe que isso deve se reverter aí, principalmente no consumo de lácteos de maior valor agregado, mas a tendência para os próximos meses ainda é de um movimento de baixa aí, na remuneração do produtor.
Isso,
Mas
ô Juliana, só para entender, isso significa que a gente vai ver cada vez mais as margens sendo achatadas aí daqui para frente?
Justamente, né, do lado dos custos de produção, a nossa expectativa também é de um movimento de baixa aí nesses custos de produção, justamente por a gente estar com uma oferta bastante robusta aí, uma safra recorde de milho. Então, isso deve pesar menos para o produtor. Então, as margens, elas vão, apesar de estar um pouco mais achatadas, elas ainda estão num cenário mais favorável aí para o produtor de leite. A gente sabe que o produtor de leite ele é um tomador de preço, né? Então ele tem que olhar mais realmente dentro da porteira e pensar na sua eficiência dentro da porteira, né? Então, aí é ficar de olho em momentos mais favoráveis para a compra de alguns insumos, para cada vez mais a gente ir melhorando esse movimento de margem, apesar dessa queda na remuneração no campo.
Ou seja, a dica é ser mais eficiente no custo de produção daqui para frente, então.
Exatamente. Como eu disse, né? O produtor de leite, ele é um tomador de preço. Primeiro ele entrega a sua produção para depois receber essa receita, né? Então ele tem que trabalhar realmente, ser mais eficiente dentro de casa, pensando aí em momentos mais favoráveis para aquisição de alguns insumos estratégicos, né? Principalmente pensando em alimentação. E é claro, né? Vale lembrar que a remuneração no leite, ela também é muito ligada com relação à qualidade do leite entregue e também a quantidade. Então, quanto mais eficiente, quanto mais ele produzir, melhor vai ser sua remuneração no final, né? Então, isso acaba sendo aí um fator que o produtor tem que pensar lá no final.
Só para a gente finalizar rapidinho, demanda lá na ponta final. Você falou que isso tem sido um problema também por conta dos altos preços, mas me parece que essa condição também já começa a melhorar para o consumidor final, o que pode abrir portas para mais consumo, na sua opinião?
A gente está apostando numa melhora assim da demanda aí nos próximos meses, pensando nessa melhor remuneração do consumidor, né? A gente tem no final do ano as contratações temporárias, a gente tem o recebimento do 13º salário e a gente sabe, né, que o consumo de leite, principalmente de lácteos de maior valor agregado, está ligada, né, essa renda do consumidor. Então a gente acredita aí e espera, né, que o consumo ele melhore para dar um pouco mais de suporte aí para a cadeia como um todo.
Show de bola. Juliana, obrigado mais uma vez pela sua participação, obrigado pelos esclarecimentos aqui para a gente. Volte sempre.
Eu é que agradeço, eu estou sempre à disposição de vocês, não só eu, como todo o time da Scott Consultoria.
Combinadíssimo. Juliana Pila, analista lá da Scott Consultoria, aqui com a gente.